Vamos para a informação com o António Feliciano, para já os títulos. Boa tarde.
Muito boa tarde. Acidente junto da barragem de Castelo de Bode provocou um ferido. Comando Territorial da GNR de Santarém deteve 12 pessoas. Saiba porquê. Município de Tomar inicia programa das comemorações de mais um aniversário da Biblioteca Municipal. Teremos ainda a nota do dia hoje com Hugo Costa.
Especiais Informação. O passado, o presente e o futuro de Vila Nova da Barquinha. Fernando Ferreira, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERTS esta quarta-feira, entre as 22 e as 24, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por António Feliciano.
Quanto ao estado do tempo para hoje, são geralmente muito nublado, períodos de chuva em geral fraca na região sul, vento fraco a moderado, por vezes forte nas terras altas e ainda subida da temperatura máxima nas regiões centro e sul. Máximas estas que deverão chegar aos 11 graus na Guarda, 17 em Castelo Branco, 18 no Porto e Coimbra, 19 em Tomar, Lisboa e Évora e 20 em Leiria, Santarém e Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma senhora ficou ferida na sequência do despiste e capotamento do automóvel que conduzia. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, na Estrada Nacional 358, um pouco depois do desvio para o Parque de Campismo, já na freguesia de Martinchel, concelho de Abrantes. Por aquilo que a ERTS apurou no local, a condutora terá travado antes de se aproximar de uma curva e, face ao estado do piso, molhado devido à chuva que tem caído, o veículo fugiu do controlo e chegou mesmo a capotar. A vítima, que foi transportada para o hospital de Abrantes, ainda teve que ser desencarcerada, mas estava consciente, ainda que se queixasse de dores na zona cervical. Uma das vias esteve cortada à circulação automóvel até que se procedesse à retirada da vítima.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Santarém deteve 12 pessoas no período compreendido entre sexta-feira e domingo. De entre a lista de detidos, saliência para 7 por condução sob o efeito de álcool, 3 por falta de habilitação legal em conduzir e 2 por desobediência. Foram ainda fiscalizados 852 condutores, detectadas 232 infrações, destacando-se 75 excessos de velocidade em 7.055 controlados, 21 por não utilização do cinto de segurança, 10 por excesso de álcool no sangue, 10 por falta de seguro de responsabilidade civil, 6 por utilização do telemóvel durante a condução e outras tantas por falta de inspeção periódica obrigatória. Há ainda registro de 39 acidentes rodoviários, dos quais resultaram um ferido grave e 8 feridos leves. E ainda em matéria de ocorrências, saliência agora para o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública, que anunciou em comunicado a detenção de 4 pessoas na sequência de operações de prevenção da criminalidade em geral e da sinistralidade rodoviária em particular, ações que decorreram também neste fim de semana em todo o distrito de Santarém. Neste mesmo comunicado, enviado para a redação da ERTS, a PSP referiu que foram fiscalizadas e controladas por radar 1.071 viaturas de diferentes categorias, para além de efetuar 147 testes de verificação de álcool no sangue. Foram ainda detectadas algumas contraordenações, designadamente uma por excesso de álcool no sangue, precisamente, 7 por excesso de velocidade, 3 por falta de seguro válido, entre outras.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O subdiretor-geral do Património Cultural, Samuel Rego, e o reitor da Universidade da Beira Interior, António Carreto Fidalgo, assinaram nesta segunda-feira, no Convento de Cristo, em Tomar, um protocolo de cooperação com vista ao desenvolvimento de projetos de investigação científica, à organização conjunta de seminários, colóquios, conferências e exposições, e ainda à elaboração de estágios e realização de cursos. A iniciativa contou também com as presenças da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, e da Diretora do Monumento Património Mundial, Andreia Galvão. E foi precisamente a Diretora do Convento de Cristo que falou primeiro e sobre a importância da assinatura deste convênio. Andreia Galvão referiu o objetivo central que está na base desta colaboração com a Universidade da Beira Interior.
Pretendemos cada vez mais trilhar o caminho deste monumento na proximidade e estreita cooperação com a comunidade, mas também com as diversas comunidades, no caso a científica, de forma a que ele seja cada vez mais importante enquanto plataforma para o conhecimento, permitindo interagir e difundir conteúdos, conhecimentos e práticas ligadas às múltiplas temáticas que o estudo deste monumento convoca. A arquitetura, a história da arte, a arqueologia, as engenharias, o paisagismo, os sistemas, etc. Consolidando assim o Convento de Cristo como um centro de referência para a investigação, inovação e aprendizagem e reforçando como um polo dinamizador do desenvolvimento regional, mas também como um dos primeiros destinos de cultura e turismo do país e mesmo do mundo, junto, obviamente, com a cidade da região de Tomar. Também como um património proativo, contribuindo através do incentivo e entrosamento com a ciência e o conhecimento para o desenvolvimento de Tomar e da região e do país. Uma estratégia que concilia as condições ótimas das necessidades deste monumento enquanto território invendável de estudo com o ensino superior e com enriquecimento e valorização científicos da nossa herança cultural. Na verdade, e entre as múltiplas facetas desta cooperação, o Convento que se identificou a necessidade de proceder à realização de trabalhos de investigação, inventariação, divulgação e valorização cultural do espaço físico e patrimonial em que se encontra. A Universidade da Beira Interior é o parceiro de exceção a este propósito. Como já referi, noutras ocasiões, o estudo deste movimento não tem fim, a massa crítica nacional e internacional tem aqui espaço e matéria para muito dar a conhecer ao mundo, sabendo nós que o conhecimento é um fator de competitividade para a criação de riqueza.
Também a Presidente da Câmara de Tomar realçou esta nova relação entre as duas instituições. Anabela Freitas referiu-se a este convênio como a construção de um novo edifício.
E é com enorme prazer que posso assistir hoje ao início desta relação entre o mundo académico e aquilo que é o património, que não é de nós, mas é de todos nós e de cada um de nós, principalmente na cidade em que alia a investigação académica, a investigação científica, recebe mais uma entidade no nosso território e bem, sempre bem-vinda, aquilo que é o património da humanidade. E, portanto, é a junção, a construção dos novos edifícios do século XXI, é precisamente isto que estamos hoje a fazer. Os nossos antepassados construíram em pedra, nós temos que construir no imaterial, nas ligações, no despassar para outras gerações aquilo que foi o conhecimento que nos deixaram e a abertura das instituições de ensino académico à sociedade, fazem precisamente aquilo que eu costumo dizer que qualquer sociedade deve fazer, que é uma sociedade de progresso. E, portanto, só faz-me lembrar muito a bandeira do Brasil, ordem e progresso, se bem com outras, questão da ordem, temos que colocar ao tempo em que foi feito, não é? Mas é verdade que só com ordem e progresso, neste caso, conhecimento, é que podemos ter sociedades progressistas e dar o melhor de nós para as gerações vindouras. E permita-me dar um conselho. Não é um conselho, é uma sugestão. Quando for a caminho de Lisboa, pare sempre em Tomar, que é sempre bem-vindo. Muito obrigada por eu ter podido assistir a este momento.
O reitor da Universidade da Beira Interior, António Carreto Fidalgo, destacava depois a importância desta assinatura face aos objetivos da Universidade, que tem procurado, nos últimos anos, dinamizar o curso de arquitetura ministrado pela instituição, assim como reforçar outras áreas do saber.
Como iniciado da Beira Interior, tenho um mestrado integrado em arquitetura. Nós somos muito apostados, desde que eu também posso como reitor, muito apostados em dinamizar o curso de arquitetura, que felizmente tem vindo a ganhar pujança, tanto a nível da investigação do que se faz, do corpo docente, do conjunto de contratos, da qualificação do pessoal docente, e hoje em dia é um dos marcos também importantes da universidade. A universidade só se compreende como uma universidade redonda. Quando eu digo redonda, isto é que vá das letras e das artes, às engenharias mais duras, passando pela ciência, pela literatura, etc. É isso que nós estamos a tentar fazer, a fortalecer todas estas áreas. E já se falou aqui das potencialidades que estão a ver. Obviamente começamos pela arquitetura, os centros de arquitetura dos mestres que vêm aqui, podem aqui fazer a sua tese de mestrado, a investigação que os docentes podem fazer, todos os projetos que podem submeter às candidaturas, tanto do Portugal 25 como do Centro 25. Isso para nós é importante porque dinamizam a investigação, dinamizam os estudantes, precisam desse contacto com edifícios simbólicos e que são património não só da região centro, não só um património total da humanidade. Nós reconhecemos aqui no convento que isto uma das peças arquitetónicas mais simbólicas do nosso ser português, da nossa identidade como portuguesa, e portanto sentimos muito bem porque queremos estar, sobretudo, ao serviço de Portugal e da sociedade que nos acolhe.
Por sua vez, o Subdiretor-Geral do Património Cultural, Samuel Rego, deixou no ar a possibilidade de se encetar um processo para que nos próximos anos possa ser concretizada uma governação participativa do Convento de Cristo entre o monumento e a autarquia.
É permanente este trabalho de atratividade que junta diferentes intervenientes, ou seja, a partir de hoje a Universidade da Beira Interior não só está ligada ao Convento de Cristo, como está ligada a todo o cluster, diria, de iniciativas promovidas pelo Convento de Cristo, à cabeça com a Câmara Municipal de Tomar. Portanto, nós também queremos fazer parte do cluster que a Universidade da Beira Interior terá, não é? Portanto, todas as parcerias que a Universidade da Beira Interior aproveitem, por favor, o Convento de Cristo e todas as sinergias criadas em torno da Direção-Geral do Património Cultural. E bem, fica a sugestão, fica aqui a minha sugestão para a Presidente da Câmara, para nós, nos próximos anos, promovermos uma governação participativa do Convento de Cristo, porque é mobilizador, é chamar a sociedade civil para além das instituições académicas, haver um sentido de corresponsabilização de outras entidades. E acho que o Convento de Cristo só pode liderar, porque, de facto, a mobilização que tem conseguido nos últimos meses é impressionante e acho que devemos aproveitar isso a nosso favor e, sobretudo, a favor da população. Portanto, é aqui um pouco a convocatória que deixo, o desafio, a ambição da sociedade civil, de facto, participar numa governação mais ativa do património cultural, porque tem esse efeito catalisador e num momento em que as instituições públicas têm tantas limitações, não só estarmos juntos, mas sobretudo também dar o protagonismo à sociedade civil.
Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara de Alcanena, esteve na ERTS para abordar aquela que tem sido a atualidade do Conselho Capital da PEL. Em ano marcado pela celebração do centenário, a autarca deu conta, desta forma, da enorme relevância que fica associada a 2015, nomeadamente pela dinâmica cultural, sublinhou.
O ano que está a decorrer é também um ano de enorme relevância para o Conselho, não apenas pela dinâmica cultural, porque é um facto que em 8 de maio de 2015 encerramos as comemorações do centenário do Conselho, que iniciaram em 8 de maio de 2014. Tivemos um ano intenso de atividades de toda a ordem, porque assumimos a importância de afirmar o Conselho em todas as suas áreas de intervenção para que as comemorações do centenário ficassem interiorizadas por todos, assim como ficaram, que decorreram efetivamente com grande dignidade. Esse compromisso foi também assumido. 2015 é também por outra área de enorme relevância para o Conselho, será um ano recordado do ponto de vista histórico e ambiental. Isto tem a ver com o facto de o Conselho de Alcanena ter sido sempre um conselho muito associado a problemas ambientais, a problemas associados com a poluição, do ar, com a poluição de recursos hídricos, com a poluição do solo. E era de há muitos anos aspirado este projeto, que é a requalificação de toda a rede de coletores.
O município de Tomar está a assinalar desde o início deste mês, com um extenso programa de atividades, o 18º aniversário da Biblioteca António Cartacho da Fonseca. As comemorações decorrem desde logo com a realização do segundo concurso de fotografia, livros e fotografia. A ERT esteve à conversa com o vereador responsável pela biblioteca, o vereador Hugo Cristóvão, onde este abordou em particular a questão das instalações. Como reconheceu o eleito do Partido Socialista, a biblioteca necessita de intervenção. Intervenções urgentes a vários níveis.
O edifício, de facto, tem problemas significativos. Como disse, assinala-se agora, portanto, os 18 anos da inauguração, ou seja, é um bocadinho mais antigo que isso, pelo menos mais um ano ou dois, e a verdade é que ao longo destes 18, 20 anos não teve, se calhar, a manutenção devida. Há também algumas questões de raiz, portanto, tem a ver com os materiais utilizados na construção, por exemplo, na canalização, que hoje estão já um pouco, desatualizados e que precisam realmente de uma intervenção, mas depois há coisas mais visíveis, como a pintura, por exemplo, precisa realmente de uma pintura, e uma série de outras pequenas, que não são assim tão pequenas obras, portanto, nomeadamente nas coberturas, por exemplo, e é algo que esperamos conseguir vir a fazer ao longo de 2016, não seja possível fazer tudo, mas pelo menos começar a fazer alguma intervenção de fundo na biblioteca, que de facto precisa muito. Por exemplo, nestes dias de chuva há sempre alguns locais da biblioteca que sofrem, portanto, dessas infiltrações. Às vezes temos mesmo que recorrer a um balde ou outro, e portanto temos realmente aqui alguns problemas e queremos realmente tentar que 2016, ou seja, este ano de aniversário, que começa no dia 15 de novembro, seja também um ano de intervenção ao nível físico, porque de facto o edifício precisa e merece.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
Caros amigos ouvintes da Rádio Verde, em mais uma nota do dia, vou-vos lembrar um pouco de história. A história é uma ciência, mas mais que isso, é a base que está na gênese de todas as civilizações, inclusive e na base de toda a civilização europeia e a democracia europeia. Hoje, quando vemos a crise humanitária dos refugiados, somos obrigados a olhar para a história. Em primeiro lugar, como tudo começou. A Cimeira das Lajes, da qual um dos principais protagonistas já pediu desculpa, não foi um dos inícios? A guerra do Iraque, sem sentido. Tarde demais, as desculpas de Tony Blair. Mas, contudo, onde está o arrependimento dos outros protagonistas principais da Cimeira das Lajes? A história também nos ensina que aquela que era para ser a primavera árabe acabou por ser um falhanço total. A democracia, certamente, é o melhor caminho para a humanidade, mas muitas vezes não podemos nem devemos implementar modelos que não estejam claramente ao serviço das populações e sejam apenas cópias de modelos ocidentais em países que não têm essa cultura. Também, olhando para a história, vemos que alguns países estão a mudar a sua própria história. A história ensina-nos que a Hungria, que hoje de uma forma feroz persegue os refugiados, foi um país deles. Não entremos para aquele que foi o pré-Primeira Guerra Mundial, ainda em tempo do Império Austro-Húngaro, nem a Segunda Guerra Mundial. Mas já mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, desde a crise de 1956, gerou a segunda maior crise de refugiados no século XX na Europa. Os refugiados que no final da década de 1980 fugiam do RDA e cruzavam a Hungria para passar para a Áustria também não podem ser esquecidos. Negar a história é o que o governo da direita húngara faz diariamente. não devemos esquecer a história e devemos compreender que todos somos humanos. Humanidade e igualdade é o que se pede. Todos temos o direito e somos dignos. Este é o desafio. É o desafio da Europa, é o desafio do país, é o desafio de todos nós. Todos devemos estar preparados para ele. Até daqui a 15 dias.
Rádio Hertz. Informação.
E assim finalizamos esta edição. Vamos voltar às 15 horas.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.